Bem-vindo a todos, Guzet Hashem, Dav Gimel, Tratado de Hagigá. Estamos no Tabetamu B no verso, na nona linha de baixo. Depois dos dois pontinhos. Beatânia fala a Breit. Vimos na nossa Mishnah as missões referidas a Aliá Laregel. Vi e até o Beit Amidash, nas festas Pesach Shavuot Sukkot, sacrificar o sacrifício de Olá Tereia, o sacrifício de Olá da visita do Beit Amidash. Vimos também exceções à regra, as pessoas que estão isentas dessa mitzvah. Nos focalizando agora a Alahá do Heresh. Heresh normalmente é uma pessoa surda. Nossa Mishnah se trata de uma pessoa surda, muda. Logo, a pessoa nem escuta nem fala, está isento da Aliá Lareg. Vimos o motivo da fã anterior, porque os Khmim entendem que essa pessoa não tem um raciocínio como um adulto, tem algo que faltando no cérebro dele, infelizmente, e ele é como se fosse uma criança. Ele não está obrigado aos mitzvot, inclusive essa mitzvah de Aliá Lareg. Falamos com relação a um Heresh que ele escuta e não fala. Ou uma pessoa que fala e não escuta. Qual seria a Lacha dele? Aparentemente sai da Gemara, que é uma pessoa que está obrigada ali a Laregel visitar o Beit HaMikdash, fazer o sacrifício. A pessoa que não escuta nem fala é diferente. Porém, forma a Tânia, a Breta fala, Medaber Benon Shomea, a pessoa que fala e não escuta, Shomea Venon Medaber, ou ele escuta e não fala, Patur, ele está isento, aparentemente, de Aliá Laregue, e a Mishnah fala que está obrigado, é uma contradição. Como a Maravina disse Ravina, Veitem Marava, tem que falar que Rava disse, Hassuri Mehasra Vahitari. É verdade, está faltando um pedaço da nossa Mishnah, temos que completar esse pedaço. Que o quê? A Kol Hayavim Bereia. O Bessimcha, todos estão obrigados a visitar o Beit HaMikdash nas festas, sacrificar o sacrifício de Olatreia, e também sacrificar o sacrifício de Shamei Simcha, o sacrifício da alegria da festa, vão comer a carne do sacrifício. Chutz Meheresh, Amedaber Veno Shomea Veno, Shomea Veno Medaber, com exceção o Heresh que ele fala e não escuta, ou ele escuta e não fala, que o quê? Shepatur Minareia, que ele está isento de visitar o Beit HaMikdash e sacrificar o sacrifício de Olá Treia. Velva Pishepatu Minareia, mesmo que ele está isento dessa mitzvah da Olá Treia e visitar o Beit HaMikdash, Hayav Besimcha, ele tem que estar alegre na festa, tem que sim comer a carne do sacrifício de Besimcha, talvez tenha que também mandar um sacrifício, se é sacrificado, o seu sacrifício de Besimcha ser sacrificado. Então isso que a nossa Mishnah aparece, a gente fala que está obrigado, é obrigado ao Shomei Simcha. Isso que a Breta fala que ele está isento, Medaber Veno Shomea, Shomea Veno Medaber, é com relação a Mitzvah Direia, visitar o Beit HaMikdash e sacrificar o sacrifício de Olatreia. Porém, Vecheno Shomea Velo Medaber, a pessoa que nem escuta nem fala, Veshote Vekatan, ou a pessoa que tem um retardo mental, ou Alenon, ou uma criança menos de Bar Mitzvah, Patura Minasimcha, e também está isento de Reiá, e também está isento de Simcha, porque o Ilu Turim Kol Mitzvot Amorot Baturá, porque uma vez que eles têm pouco raciocínio adulto, é como se fosse uma criança, que não está obrigada às mitzvot, não está obrigada a mitzvah nem de Reiá, nem de Simcha, como qualquer mitzvah. Então isso responde entre a Mishnah e a Braita, não tem contradição. Tanenameach, como fala a Braita também, a Kol Chayavim Bereiá ou Simcha, todos estão obrigados à mitzvah de Reiá, e a mitzvah de Simcha, chutz miheresh, amedaber veno shomea, shomea veno medaber, com exceção o heresh que fala e não escuta, uma pessoa que escuta e não fala, sheturim min areia, que eles estão isentos da areia, veafa pishepatur min areia, mesmo que eles estão isentos da areia, dav gimel em cima agora, chayav be simcha, está obrigado à alegria da festa. Vamos explicar na continuação por que os chamim diferenciaram entre a mitzvah de areia e a mitzvah de simcha. Vexenô lo shomea velô medaber, a pessoa que nem escuta nem fala, vexotei vekatan e uxotei o katan, turin af mina simcha, estão isentos também da alegria. O ilu turim ikor mitzvot amorot batura, assim como eles estão isentos de todas as mitzvot da Torá. Pergunta agora, maishna leinan reia de ptiri, maishna leinan simcha de mechaib. Faz essa pergunta, por que é diferente a mitzvah de reia e a mitzvah de simcha? Medaber velô shomea, e Shomea Verô Medaber são obrigados a mitzvah de Simcha e não de Reiá, por quê? Fala na lei, Nyan Reiá, Gamar Reiá, Reiá, Mehakheil. Com relação à mitzvah de Reiá, temos uma Gzirá Shavá, uma repetição da mesma palavra. em dois assuntos diferentes. Os Rabim receberam desde Moshe Rabbeinu, que tem uma Gzerah Shavah, para aprender uma associação desses dois assuntos, e vão dividir a Lachot entre eles. Então aprendemos uma Lachá do Hakel, para a Lachá de Leia. Hakel significa reunião do povo, na festa de Sukkot, um ano depois do Shvit, do sétimo ano da Shemitah, vão ir no Bet HaMikdash para a festa de Sukkot, vão escutar do rei, do povo de Israel, partes da Torá. Todo o povo tem que ir lá. Então aprendemos uma Lachá entre esses dois assuntos. Que o quê? Dirtiv, como falou o Pasuk, Hakheletam, Hanashim, Hanashim, Vataf. Reúna todo o povo. Os homens, mulheres e crianças também têm que ir para o Hakhe. O que tive em outro Pasuk fala, Bevokoli Israel, todo o povo de Israel vai ser visto no Bet HaMikdash. Hashem vai ver eles no Bet HaMikdash. Então você vê aqui esse conceito de Reiá, ser visto na mitzvah de Hakhe. E com certeza, com relação à mitzvah de Reiá das festas, também tem escrito Reiá, Irae, Kol, Zechurecha. Todos os homens têm que ser vistos no Bet HaMikdash. Então aprendemos, assim como com relação ao Hakhel, a pessoa que fala e não escuta, ou escuta e não fala, está isento de escutar a criada Torá, vamos ver por que da frente. Também com relação a Reiá, a mesma coisa, eles estão isentos da mitzvah de Reiá. O que não diz que eles estão isentos da mitzvah de Simchá, eles estão obrigados à mitzvah da alegria da festa, vão comer a carne do sacrifício, vão sacrificar o sacrifício de Shalom e Simchá. Com relação a Reiá é diferente. Por quê? Vamos lá. Ve'ata minala. Qual a fonte lá com relação ao Hakhel? Medaber venom shomea, shomea venom medaber, estão isentos da mitzvah de Hakhel. Dirtiv, porque falou o Pasuk, leman ishmeu, leman ilmedu. Vocês vão se reunir para escutar a Torá. Vocês vão se reunir para aprender essas partes da Torá. E daí? Metana fala para ele, leman ishmeu, prat lemedaber venom shomea. A Torá fala para vocês escutar a criada Torá. E toda a função do Hakhel é para isso, escutar a criada Torá. Por que o Pasuk tem que falar leman ishmeu? E falar que o quê? Isso veio excluir uma pessoa que fala e não consegue escutar, uma pessoa só surda, que ele está isento da mitzvah de Hakhel. Uma vez que ele não escuta, ele não tem por que ir lá no Bet HaMikdash. Ele não vai escutar a criada de qualquer forma. O Leman e o Medum, isso que eu estava falando para você, aprende. O que isso veio nos ensinar? Isso veio excluir uma pessoa que ele escuta, mas não consegue falar. Até agora, Agmará entendeu que a pessoa muda, ele não tem um bom raciocínio, ele não entende as coisas. Então, uma vez que ele não vai entender também, então para que ir para o Hakhel se ele não vai entender? Isso fala aqui, Agmará. Então, já aprendemos com relação ao Hakhel, com a Gzera Shavá, associamos para a Mitzvah de Leia também. Fala, Lememra, Dechilom Shtai, Logamar, você quer falar que a pessoa muda, ele não entende? Não é verdade. Verrahado Tre Ilmi, Deavo Bechino Vute Derebi. Tinha lá dois mudos no bairro de Rebi, Bnebratet Rabbi Yohanan ben Gudgada. Eles eram os dois filhos da filha de Rabbi Yohanan ben Gudgada. Veamra, ela tem que falar que não eram essas pessoas. Bnebratet Rabbi Yohanan eram dois filhos da irmã de Rabbi Yohanan, que o que? De Kolemat, de Hava Ail, Rebi Lebei Bidrasha. Que sempre quando o Rebbe entrava na sala de estudo para ensinar a Torá, Avuai Leviat e Kamai, eles iam sentar na frente dele, esses dois mudos. O Menai de Berechaio, e eles abanavam a cabeça como se estivessem concordando e entendendo. O Merach Hashin Sefavataio, eles mexiam os lábios, eles não conseguiam falar, mas mexiam os lábios. E daí, o Bai Rebbe Irach Mealai, o Rebbe pediu piedade para Hashem curar eles. Ve Itzu, e eles se curaram, começaram a falar. E daí, Ve Ishtakach Deavu Gmire Ilcheta, Ve Sifra, Ve Sifri, Ve Kulashas. E se descobriam que eles sabiam todas as Alachot, as Mishnayot, as Braita, todo o Shas. Então, aqui se vê claramente uma pessoa muda, ele entende bem. Então, quando o pastor fala Leman e Medu, para você aprender a Torá, você vai no Hakhel, não veio excluir um mudo. O mudo consegue sim entender. Amar Marzutra, fala Marzutra, Kribei Leman Yelamdu, que o pastor veio falar, não é para você aprender, é para você aprender e ensinar outros. Essa é a função da mitzvah do Hakhel, transmitir a Torá em diante. E uma pessoa muda, ele não consegue ensinar, ele não consegue falar. Então daqui sai que uma pessoa muda está isento do Hakhel, e por Gzera Shavá está isento também da mitzvah de Reiá. Amar Ravashi, Amar, fala Ravashi, Badai Leman Yelamdu. Com certeza o que o pastor vai falar é para você ensinar outros. não só para você aprender, substituir uma pessoa muda. Por quê? Diz Alkadatah Leman Ilmedum. Porque se você quiser falar aqui, eu posso falar. Vai no Hakhel para você aprender. Vekima Delonishtai Logamari. Você quer falar aqui que a pessoa muda, ele não aprende. Então ele não tem que por que ir para o Hakhel. Por exemplo, Vekima Deloshamah Logamar. Uma vez que a pessoa que não escuta, uma pessoa surda, ele também não entende. Então quando o pastor fala Leman Ishmeu, você vai para lá para você escutar. Uma pessoa surda não tem que ir, é porque ele não entende, ele não escuta e não entende. Então Haimi Leman Ishmeu Nafka, também uma pessoa muda que não entende, deveria estar excluída da mitzvah do Hakhel por causa da palavra Leman Ishmeu, não Leman Ilmedu. Então quando o pastor fala Leman Ilmedu, não veio me ensinar mais nada. Que já sei da pessoa que é surda, ele está isento. E a pessoa que é muda e não entende também está isento do que o pastor fala Leman Ilmedu. Ela vadai Leman Ilmedu, ela vadai Leman Ilamdu. Então com certeza o que o pastor fala é para você transmitir a Torá para outros, ensinar outros, você tem que ir para o Hakhel. E a pessoa muda, ele sim entende, mas ele não consegue ensinar outros, ele está isento da mitzvah do Hakhel. Isso fala aqui, Lavash, reforçando esse raciocínio da Gemara. Amara Bitanchum, fala Bitanchum. Cheresh Deus, no achat, patur min aleia. Uma outra lacha complementando. Uma pessoa que é surda de uma orelha só também não tem que ir para a mitzvah de Reia. Xenemar, porque falou para o seu Deus, né? Com relação ao Hakhel, isso é escrito, você tem que escutar, tem que ir aturar para as orelhas do povo de Israel. Quer dizer, as orelhas, não fala Deus, não. A orelha deles, e sim as orelhas deles. As orelhas deles, cada pessoa tem que escutar com as duas orelhas. Se a pessoa escuta com uma orelha só, não tem essa obrigação de ir para o Hakhel. Ele pode ir para o Hakhel. Uma vez que ele tem um problema de audição, a Torá isentou ele do Hakhel. Então a mesma coisa com relação à areia, uma vez que a pessoa não escuta com as duas orelhas, por Zerah Shabbat, se exclui essa pessoa da areia. Ele pode ir para o Beit HaMikdash, pode visitar lá, mas está isento e não vai sacrificar o sacrifício de Olat Reia. Mesmo que aparentemente não tenha nenhuma relação entre a pessoa escutar algo e a mensagem de visitar o Beit HaMikdash, porém por Zerah Shabbat, sim se aprende e se isenta a pessoa que só escuta com uma orelha. Pergunta na Vai Beosnehem e Baile. Precisamos dessa palavra Beosnehem para outra alahá, não para essa alahá, para outra, as orelhas. Beosnehem de Kuleu Israel, que o pastor Eval você tem que ler para todo o povo de Israel. Todas as orelhas do povo de Israel tem que estar lá. Então, é uma outra alahá. Não vem nos ensinar que a pessoa que só escuta com uma orelha, ele está isento da mitzvah de Hakhel. O pastor Eval fala que a mesma pessoa que escuta com uma orelha só tem que ir, porque todo o povo tem que ir. Mahaum mineget kol Israel nafka. Não, essa alahá que todos têm que ir, se aprende de um outro pasuk, Mineget kol Israel, o rei tem que ler para todo o povo. Então, explicitamente, todo o povo tem que ir. Então, a palavra Beosnehem está sobrando. Então, se vê as duas orelhas, tem que escutar, senão a pessoa está isenta. E Mineget kol Israel, se fosse só por causa desse pasuk, Mineget kol Israel, Havamin, eu poderia pensar, diferente do que? Afagav de Loshami, poderia pensar que todos têm que ir lá, mas não tem que escutar, tem que marcar a presença sem escutar. Por isso ela fala com as orelhas. Tem que estar de orelha aberta para escutar bem, senão não sai da obrigação. Vou deixar-me. Somente se escutam sai da obrigação. Então, outra vez, Beosnehem não está sobrando. Beosnehem precisa para essa alahá. Fala, mana, mileman ishmeu nafka. Não é essa alahá que todos têm que escutar para sair da obrigação. Você aprende do outro pasuk. Mileman ishmeu, para todos que escutem. Então, o pasuk Beosnehem. Deus ensina que a pessoa que escuta com uma orelha só, não com Deus, nem com as duas orelhas, ele está isento do Hakhel. Amar Abitanochum, fala Abitanochum, outra vai complementar. Rigel beraglo achat patur min aleia. Uma pessoa manca de uma perna só. Ele consegue andar com uma perna perfeitamente. Com outra perna ele é manco, patur min aleia. A Torá isenta ele de visitar o Beit HaMikdash. Pode visitar o Beit HaMikdash, mas para não esforçar essa pessoa que anda manco, precisa de uma muleta ou uma bengala para chegar no Beit HaMikdash, isenta essa pessoa. Shenemar, a fonte disso, regalim. A Torá fala, shalosh regalim, tachogo. Festejam as três regalim. Três festas, porém regalim significa pernas. Ou seja, a Torá veio indicar que a principal mitzvah de Aliala Regal é com as duas pernas. A pessoa que não anda bem com uma perna está isenta. Pergunta, precisamos usar a palavra regalim para um outro alahá, Pratli Balei Kabina, a pessoa que não tem perna, uma perna, precisa de perna de pau, está isento. Para a pessoa que tem perna, ele é manco, talvez ele está obrigado. Esse passo não está sobrando. Aqui não. A Umipa Minafka, essa é a pessoa que anda com perna de pau, e se aprende de um outro passuk, Shalosh Pamim Balashanai Erei Kos Devor Echat, ela fala três vezes no ano, todos os homens têm que visitar o Beit HaMikdash. Então, Pamim significa pernas aqui, fala Gmará. Detalhe como fala a Brita, Pamim, a Torá fala Pamim vezes, El Pamim El Aregalim. Pamim significa pernas. Renome, como fala o passuk, Tirmesena Ragel Ragleani Pamedalim. O passuk fala aqui, o povo de Israel, Ragleani, as pernas dos pobres, dos fracos, os humildes, vão quebrar as pernas fortes dos goim. Então, aqui você fala Pamedalim, as pernas do Dalim, fala a palavra Pame. Então, Pamim significa pernas. A pessoa que não tem as duas pernas, está de perna de pau, não tem que fazer ali ela Regel. Vemir Passu fala também, Mayafu Pamayek Banealim Bad Nadiv, quão bonito é as pernas de vocês, com os seus sapatos, Bad Nadiv, a filha do generoso, ou seja, o povo de Israel. Vamos explicar melhor esse passo na continuação. Então, Pamayek são suas pernas, Banealim com os seus sapatos. Então, a palavra Pamim veio ensinar com relação à pessoa que tem perna de pau. A palavra Regalim veio falar que a pessoa que é manca de uma perna só também está isento da lista de Ariel Aregel. E como se a pessoa que é manca das duas pernas, é a mesma coisa. Fala da Rasha, Varava explicou. O passo mais divertido, qual a explicação do passo? Maiafu pa, maiafane ali, bat na vive, esse passo. Fala, kama naim ragleem shel Israel, bechashi olim laregel. Quão bonito é ver as pernas do povo de Israel andando até o Beit HaMikdash nas festas. É bonito de ver, falou o passo. Com seus sapatos, bat na diva, filha do generoso. O que significa a filha do generoso? Bitoshel Avraham Avinu, o povo de Israel, que é como a filha de Avraham Avinu. Shenikra Nadif, porque ele é chamado de generoso. Avraham Avinu falou nos comentários, aqui é chamado de generoso porque ele doou a si próprio para o judaísmo. Ele se converteu, foi o primeiro convertido do judaísmo, foi Avraham Avinu. Então, ele é chamado de generoso, ele se doou sua vida pessoal para o judaísmo. Shemar, como falou o Pastor, os convertidos dos outros povos vão se reunir para o povo de Israel, vão se converter para o povo de Israel. São chamados Nedivéamim, os generosos dos povos, aqueles que doam a si próprio, a sua vida, para o judaísmo. Am Eloque Avraham, o povo do Deus de Avraham, ou seja, eles se converteram para o povo do Deus de Avraham, para o judaísmo. Pergunta-me, Eloque Avraham, Eloque Yitzhak e Yaakov. Hashem é só Deus de Abraão, não de Isaac e Jacob? Isaac e Jacob não receberam Hashem como Deus? Com certeza sim. Porque eu posso falar Eloquia Abraão? Ela é Eloquia Abraão, Sheat Hilal Agirim. Motivo que para os convertidos, o povo de Israel, Deus de Abraão, é porque Abraão também se converteu. Ele foi o primeiro dos convertidos para o judaísmo. Então, os outros convertidos, eles se conectam ao Deus de Abraão. Eles se conectam com essa mesma busca que Avraham teve e se converteu para o judaísmo. Amar Rav Kara disse Rav Kara, Darash Rav Natan Bar Minyumi Mishum Rav Tanchum. De passagem que citamos Rav Tanchum, vamos explicar um outro ensinamento de Rav Tanchum. Mais divertido, qual é a explicação desse seguinte passo? Veabor Rek El Bomai. O buraco estava vazio e não tinha água. É o buraco que os irmãos jogaram Yosef lá. Mimash Mashenei Mar Veabor Rek. Se o passo já fala que o buraco está vazio, eu não saberia que não tem água? Ela mai menbo, que o pastor fala que é vazio de água. Porém tinha lá, sim, cobras e escorpiões. E Hashem protegeu Yosef e não foi picado. De passagem explicamos isso. Tanu Rabana fala aberta, com relação a mitzvah de Hakhe. Maseb, Rabi Yohanan ben Broca, Rabi Elazar Hisma, Shalchu Leakbir Penera de Yeshua, Babki'im. Aconteceu com Rabi Yohanan ben Broca e Rabi Elazar Chisma, que eram alunos de Rabi Yoshua, foram visitar Rabi Yoshua na cidade de Ki. Amarem falou Rabi Yoshua para os seus alunos. Mahidush Ayab Beit HaMidrash. Qual a novidade vocês aprenderam na sala de estudo hoje? Amrulou, falaram para ele, Tamidehanu, o Memehanu Shotim. Nós somos alunos do Senhor, nós dependemos da água do Senhor, a água é a Torá. água é a base da vida, a Torá é a base da vida espiritual. Então fala aqui, os alunos, nós não vamos ensinar o Rabino alguma alahá, nós queremos aprender, dependemos do Senhor. Amalem falou a Yeshua, Amfal Pekir, mesmo assim, Yevshar Ebet HaMidrash Belo Chidush. Não é possível que tenha uma reunião na sala de estudo com o Shiur e não tenha nenhuma novidade que eu não sei. Cada pessoa tem o que aprender, mesmo o grande dos sábios. Fala a Yeshua, Shabbat Shemiaita, quem era o Shabbat de quem fazer a drashá na sinagoga? Falaram os alunos, Shabbat e Rabi Elazar ben Azariah, tá? Era a vez de Rabi Elazar ben Azariah falar o Shiur. O Bamei está a Gadai, qual era o assunto de hoje? Amrulou, falaram para ele, Biparashat Hakher, é a mitzvah de Hakher, reunir para escutar a leitura da Torá em Sukkot, o rei, como já vimos, Madarash, Balki, Rabi Elazar ben Azariah explicou. Fala, Hakher está Ha'anashim, Ve'anashim, Ve'ataf. Reúna todo o povo, os homens, mulheres e crianças. Perguntou a Belazar, Belazar, Imanashim Baim Bimot. É verdade, os homens vêm estudar. Estudar a literatura para aprender. Nashim Baot Nishmo. As mulheres não vêm para estudar, nem para escutar. Taflama Baim. Porém, por que as crianças estão vindo para Hakhe? Qual é a função, a vantagem das crianças? As crianças nem aprendem, nem escutam, não prestam atenção na leitura da Torá. Amar que Belitem Sakhar Leviê. Falou a Belazar, Belazar, é para dar recompensa para quem trouxe as crianças. Uma oportunidade de Hashem recompensar a pessoa, traga seus filhos junto, você vai receber uma recompensa. Amar Laem falou, Rabi Yeshua, para os alunos, Margalito vai estar bem etrem. O Bikashtem Leabdani Meni, vocês tinham uma pérola bem bonita nas suas mãos, vocês queriam deixar eu de fora, não queriam me dar essa pérola. E, sinceramente, é uma pérola muito bonita. Veodarat. Os alunos falaram que Rabi Azabera continuou explicando outros assuntos. O pasuk fala, você louvou Hashem hoje, e Hashem vai te louvar hoje. O que significa isso? Amar le makadosh b'ruchol Israel, falou Hashem do povo de Israel, até masitu nihativa ha'bola. Vocês me louvaram um louvor único no mundo. Vamos ver qual é. Vani esse trem hativa ha'bola. Eu também vou louvar vocês um louvor único no mundo. Até Masituni Hativa Ahad Baolam, vocês me louvaram esse louvor único, muito especial, porque falou o Pasuk, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Escute, povo de Israel, Hashem é nosso Deus, Hashem é único. Isso é o melhor dos louvores para Hashem. É o hino do monoteísmo. Hashem é único, Hashem é Deus do povo de Israel, o único Deus. Vani Ese Etchem Hativa Ahad Baolam. E eu vou fazer vocês também um louvor único no mundo. Shema, como falou o Pasuk, viramos a página. O Mike Amcha Israel Goi Echad Baares. Quem é como o povo de Israel? O povo único no mundo, o povo especial, o único povo escolhido do mundo é o povo de Israel. Ve'a Fu Patach Vedarash. E na Beza Bezer explicou um outro passo. Devre Hachamim Kedavonot Vekamasmerot Netuim Balea Sufot Nit Número Erechad. Com relação à Torá, os ensinamentos dos sábios Kedavonot. Essa Torá é como se fosse Darvonot. Darvon é um prego que se prende à rédea ou à madeira que se usa para dirigir o animal. Pega essa rédea ou a madeira, coloca num prego na amarra no pescoço do animal para dirigir o animal para arar. Assim é a Torá. Bekamasminot etuimi, também é como pregos que estão plantados. Pregos plantados, fala agora. Falou o pastor. Baalei asufot, plantados daqueles que se reúnem. Nitnumero erhat, e toda a Torá foi dada por um pastor só. Vamos explicar esse passo na continuação. Lama não tirou de vretura de Darvan. Por que a Torá foi comparada com esse prego para dirigir o animal? Lomar de Rapatino para nos ensinar. Madarvan zemecha veneta para letlamea. Leopsichaim lo lama, assim como esse prego ajuda a pessoa a dirigir a vaca para ir no sulco do campo para arar na direção certa, para dar vida ao mundo, para fazer com que as sementes brotem. Também ensinamentos de Torá direcionam a pessoa do caminho da morte para o caminho da vida. Torá é o elixir da vida. E, por exemplo, se é assim, você explicando o passo, assim como esse prego ele é móvel, quando a pessoa não quer dirigir o animal para arar, ele tira a rédea, tira o prego também. Quando ele vai arar outra vez, coloca o prego outra vez. Então é móvel, é temporário. Av divre Torah metaltelin, então você quer falar que a Torá é imóvel, a Torá é volátil, ela não é eterna? Talmud Lomar falou para Suki que sim, é eterna, mas Merot é como se fosse o prego. A pessoa que prega um prego na parede dele, ele não pensa em tirar esse prego, normalmente, ele pensa em pregar o prego e vai estar lá para sempre. Assim também a Torá é como se fosse o prego. E por isso assim, mamas merzehaser veloiater. Porque também assim como esse prego, ele só prejudica a parede. Tira o pedaço da parede e não coloca mais nada na parede. Fica lá no buraco. Avdivretura haserin veloieterin. Também será que a Torá é assim? A Torá tira da pessoa e não dá nada para a pessoa? Claro que não. Tamando uma falou para subnetuim. São pregos plantados. É um prego que a pessoa prega, ele vira uma semente e brota. Manitiazou para veravá, assim como essa árvore que foi plantada. Ela dá frutos, ela se reproduz. Avdivretorá, parim veravim. Também assim a Torá. Você planta a Torá, e a Torá vai te dar frutos nesse mundo e no mundo vindouro. Baleia sufot. Para aqueles que se reúnem, o que significa isso? Eu e o Talmidei Chachamim, Shiroshvin, Asufot, Asufot, Veuskim, Batorá. São os sábios que eles se reúnem em grupos e eles estudam Torá, se ocupam com a Torá. Hoje em dia, Baruch Hashem, temos uma comunidade, o nosso Shiur é como se estivesse em grupos estudando Torá. Alonometarim, porém, aqueles impurificam certa situação e na mesma situação tem aqueles que purificam. Alostrini, Belano Materin, tem aqueles que permitem, proíbem algo, tem aqueles que permitem a mesma situação, tem Mahlok, discussão. Aloposlin, Belano Machirin, tem aqueles que invalidam algo, e na mesma situação tem aqueles que validam. Shema Yomarada, talvez a pessoa vai falar, a famosa pergunta. Eyahanila Metora Meata, depois de tanta discussão, tanto ponto de interrogação em cada alahá, como eu vou estudar a Torá? Fala a solução. Talvez uma falou para o Pastor. Número erra. Primeiro de tudo, é você saber que todas as discussões dos Hakamim são baseadas em provas da própria Torá. São modos de como analisar a Torá, como dissecar os ensinamentos e ele e foi o mesmo Deus que deu todas essas provas. Hashem deu a prova, as provas para o povo de Israel e cada sábio ele entendeu de uma forma diferente. E todas as leis, todos os conceitos e provas foram dados por um mesmo líder, Moshe Rabbeinu. Mipi Adon Kolamassim Baruchu, e Moshe Rabbeinu falou tudo em nome de Hashem. Deus de todos os atos, abençoado seja. Dirtivon falou para Sub, Bedaber Elohim, et Kolat Varim Ele, que Hashem falou todos esses ensinamentos de Torá para Moshe Rabbeinu. Então Moshe Rabbeinu recebeu tudo de Hashem e passou para os sábios. Então, o que a pessoa faz? Na prática, tem pontos de interrogação e muitas alachot da Torá. Como a pessoa faz? Também você faz a sua orelha como um grande funil. Um grande funil que cabe muita coisa dentro e pouca coisa sai. Ou seja, armazena muita informação para você conseguir estudar. O Knelech Alev Mevi. Em segundo plano, você adquira um coração que entende. Analise, pense, estude bastante, receba do Rabino para você entender. Lishmoa et kol divrei ametamim ve divrei ametarim, para você entender por que aquele sábio impurificou, aquele sábio purificou. E divrei osrim, e divrei matirim, por que aquele sábio proibiu, aquele sábio permitiu, a mesma caso. E divrei posrim, e divrei machirim, por que esse sábio invalidou algo e aquele sábio validou, a mesma coisa. Você vai entender. Porque você tem um leve mevindo, você tem um coração que entende. Você estudou com o Rabino, você sabe já os motivos, você vai digerir tudo e você vai aprender a Torá. Ou seja, tem muitos pontos que não são claros para nós. Aqueles sábios que vão estudar com os Rabinos recebem smichá, uma licença para fixar a lachot. Eles têm sim muitas questões que eles podem decidir. Tem partes da Torá que são branco, preto e tem a parte cinza, onde os Rabinos eles entram com métodos de fixar a lachot. Quando a pessoa estudou com o Rabino, ele pode sim ser um outro Rabino, ele pode fixar a lachot para outros. A pessoa tem muito o que estudar na Torá, tem muita luz na Torá, mesmo que tenha muitos pontos de interrogação, e mesmo nos pontos de interrogação, fala, mas você vai aprender algo de cada opinião. Por que esse sábio purificou? Por que esse sábio purificou? E você vê que todos vêm da mesma fonte da Torá. Isso fala aqui, Agmar. Continuamos. A conclusão que foi que Rabbi Yeshua respondeu para esses seus alunos, Fala, Gmará, Bilashon Azé Amale. Nessa mesma linguagem, Rabbi Yehoshua falou para os seus alunos: En Dor Yatom, Shirabi Elazar Ben Azariah, Shalui Betohu. A geração de Rabbi Elazar Ben Azariah não é uma geração órfã. Tem um pai que educa os filhos Torá. Isso é Rabbi Elazar Ben Azariah. Fala, Gmará. Belembro Lei Behedia. Por que os alunos fizeram cerimônia? Fala, nós somos os seus alunos. Dependemos da sua água, não queremos te falar a novidade do Betamidrash. Por que não falaram esses ensinamentos? Qual o problema? Porque aconteceu uma vez, eu tenho como falar a Braita, mas se Rabbi Yosef ben Durmasket, aconteceu com Rabbi Yosef ben Durmasket, Shalach Lagbir Pnei Rabbi Elazar Bilut, foi visitar Rabbi Elazar, o seu rabino, em Lut, a cidade, Amarlo, falou Rabbi Elazar para Rabbi Yosef, Mahidu Jayab Betamidrash. Qual foi a novidade que você estudou no Betamidrash hoje, Ayom? Amalei, falou Rabbi Yosef diretamente. Nimnu vegamru amonu moav meastrin maaser ani beshvit. Os Ramim fizeram uma votação e fixaram essa halakha. Que o quê? Que amonu moav tem que tirar o dízimo do maaser ani no shvit. Ou seja, não amonu moav os goim. Aquela área que amonu moav moravam, que é a área meever ayarden, aquela área que também que Sihon e Og moravam, e Moshe Rabbeinu derrotou com o povo de Israel esses povos, conquistou essa área. A tribo de Reuven e Gad, metade da tribo de Menashe, quiseram se assentar lá com seu rebanho, como já sabemos. Aquela área é fora da terra de Israel. Então, é permitido trabalhar a terra no Shvit, na terra de Israel é proibido. Lá é permitido. Porém, fala que o sábio da Deus Ben Durmask, que eles fizeram uma votação e fixaram essa halakha, que as pessoas que moram lá tem que tirar uma serani, o dízimo dos pobres. Não tem dízimo nem na terra de Israel, no Shvit. Quanto mais fala da terra de Israel, que não tem que tirar o dízimo da produção para os pobres. Qualquer dízimo é só na terra de Israel. Dízimo de produção, de frutas e cereais. Mesmo assim, as pessoas que moram lá tem que tirar uma serani, o dízimo dos pobres, no Shvit. Amarlo, falou Rabbi Elazar para Rabbi Yossi, Yossi, pshot yadecha vekabel enecha. Yossi, estenda as suas mãos, receba os seus olhos. Ou seja, que ele segue Lola. Pashat yadav vekibel enaf. Isso aconteceu, ele ficou cego. Rabbi Elazar não gostou que Rabbi Yossi ensinou essa halakha dessa forma. Por certo motivo, Bahar Rabbi Elazar. Depois Rabbi Elazar se acalmou e começou a chorar. Veamar, ele falou, Sod Hashem nireav benito leodiam, que o segredo de Hashem é para aqueles que temem Hashem, os tementes de Hashem. O Brito Leodiam, o pacto de Hashem, a Torá, para aqueles que querem saber, aqueles que querem conhecer Hashem melhor, então eles têm um pacto com Hashem, que Hashem vai ensinar para eles Torá. Ou seja, a Bilazé concordou que essa é a Alahá. Amarlo, falou a Bilazé para a Biosi, Lech Emor Laem, Alta Hushu Leminyanhem. Falou Rabbi Elazar, fale para esses seus, os hachamim lá da sinagoga, não tem nenhum receio sobre essa halakha que eles fixaram. Kachme Kublani Mirabani Yocham Ben Zakai, Rabbi Elazar aparentemente se lembrou, isso eu recebi de Rabbi Yocham Ben Zakai, de chamar Mirabô, ele escutou do seu rabino, Virabô Mirabô, o seu rabino do seu rabino, Ilhetá, Lemoshé Nisinai, halakha desde Moshe Rabbeinu. Não é bem assim, fala Rashi aqui, é como se fosse uma halakha de Moshe Rabbeinu, foi uma halakha que a Anshei Knesset Agdolá fixaram, a reunião daqueles sábios. Amonu Moav Me'asrin Ma'aser Ani Bashvit. Essa halakha, exatamente. Então, eles têm razão. Matam, qual é o motivo? Fala, Harbe Krachim Kavshu Ole Mitzrayim, Velo Kavshu Ole Bavel. Aconteceu que muitas cidades que o povo de Israel conquistou na saída do Egito, na terra de Israel, com Yoshua Binu, não foram conquistadas pelos Olebavir, os Yodim, que vieram da Babilônia, depois da destruição do primeiro Betamidash, eles não conquistaram essas mesmas cidades. Inclusive as cidades de Mever Yarden, onde estava Og Sihon, Amon Moav. Por quê? Porque a santidade que Yoshua Binu santificou a terra de Israel era temporária. Enquanto o povo de Israel mora lá, a terra de Israel é a terra santa, a terra sagrada. Porém, depois que o povo de Israel é exilado, automaticamente a terra de Israel não é mais a terra santa. Isso na época do primeiro Betamidash, não foi santificada para sempre. Foi a santidade que, quando Ezra sofreu, veio com o povo de Israel para construir o segundo Betamigdash, santificaram a terra de Israel eternamente, independente do povo de Israel morar lá ou não. A terra de Israel é a terra santa, a terra sagrada. E veio Nihum, e Ezra sofreu, deixou certas cidades, como as cidades de Amon e Moab, não sagradas. Não santificaram essas cidades. Por quê? Porque o povo de Israel mora lá também, mesmo que não é sagrado. Pode trabalhar lá no Shvit, porque não é terra de Israel. E vão dar macer ali para os pobres. Os caminhos viram a necessidade de dar o dízimo dos pobres no Shvit, dessas áreas. Mesmo que o povo vai morar na terra de Israel, vai trabalhar lá, pode trabalhar lá, e pode dar, e tem que dar macer ali para os pobres. Isso fala da Beleza para Rabi Yossi, concordando com ele. Tá na fala, mas qual é o final dessa história que Rabi Yossi ficou cego? Na Harsh, ele tinha chivado a tudo, depois que Rabi Yossi se acalmou, Amar, ele falou: que seja a vontade de Hashem, Shiachziru, Enei, Yossi, Lemikoman, que os olhos de Yossi voltem para o lugar deles, que ele volte a conseguir enxergar. Ver as luzes que aconteceu, ele foi curado da cegueira dele. Paramos aqui por hoje. No próximo, vamos ver muitos alahot complementando a nossa Mishnah, com relação ao chute, tuntum, andrógenos, etc. E vamos ver uma sugiá interessante. São psukim, que os hamim, eles se emocionavam muito quando eles liam esses psukim, quando eles estudavam esses psukim. Vamos ver por que eles se emocionavam tanto, de que forma. E é um assunto interessante. Espero ter vocês no próximo DAF. Um Radonai Lulam. Amém, amém.